Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de abril de 2024. A escolha do nosso editor deste mês avalia a precisão dos oxímetros de pulso de smartphone em pacientes pediátricos em comparação com oxímetro de nível médico. Covés e colaboradores estudaram um oxímetro de dedo e um oxímetro embutido em um smartphone em 74 crianças. Os autores calcularam a raiz do erro médio quadrático, bem como o viés e a precisão de cada dispositivo e a porcentagem de falhas de mensuração. Os oxímetros de smartphones não conseguiram medir a saturação periférica de oxigênio em quase 40% dos casos. Houve grandes diferenças entre o oxímetro hospitalar e os dispositivos de smartphones. As saturações mensuradas são de até 4% mais altas ou 17% mais baixas do que o oxímetro de referência médico. A precisão foi afetada pela idade e tamanho do sujeito e pelo tipo de oxímetro. Wilson e Beckenbosch fornecem comentários observando que a principal limitação de um verdadeiro teste de precisão requer uma amostra sanguínea arterial. Prevêem que a utilização desses dispositivos de smartphones continuará a se expandir em uso pessoal e que imprecisões podem levar a atrasos na procura de tratamento, especialmente em crianças. Eles incentivam estudos adicionais com uma infinidade de dispositivos para diversas idades e faixas de saturação periférica de oxigênio clinicamente importantes. Em outro estudo, Vieira e colaboradores descrevem uma barreira para a remoção ativa de aerossóis durante o tratamento de indivíduos com doenças respiratórias contagiosas. O dispositivo foi testado em voluntários saudáveis e em modelo, mensurando a remoção de micropartículas fluorescentes e a concentração ambiental de dióxido de carbono. A usabilidade foi testada para desempenho de intubação e extubação por 5 anestesiologistas. Um sistema de cânula nasal de alto fluxo foi testado a 30 e 60 litros por minuto, com níveis variados de pressão de sucção no ambiente. A eficácia da remoção de partículas e condições respiratórias seguras de dióxido de carbono, temperatura, foram alcançadas quando a aspiração foi de pelo menos 60 litros por minuto ou 20 litros por minuto acima do fluxo da cânula nasal de alto fluxo. Gili fornece comentários especializados com base em sua extensa pesquisa nesta área. Ela enfatiza que as preocupações com a contaminação ambiental durante a intubação, ventilação não invasiva e uso da cânula nasal de alto fluxo na gênese da pandemia foram exageradas, somando-se a um refrão frequente na última década em cuidados intensivos, ela sugere que muitas vezes menos é mais. Neste caso, as máscaras usadas pelo paciente e pelo cuidador são provavelmente suficientes, com baixo custo e poucas complicações. Miller e colaboradores detalham os resultados de uma iniciativa de melhoria de qualidade para definir parâmetros associados a um teste de prontidão para extubação, bem-sucedido em crianças com cardiopatias congênitas. Em 780 testes de prontidão para extubação, eles descobriram que um teste de prontidão para extubação bem-sucedido resultou na extubação de 58% dos indivíduos, com uma taxa de reintubação de 9%. O sucesso do teste de prontidão para extubação diminuiu com aumentos na PIP, pressão inspiratória, no delta pressão, na PIP, pressão média de vias aéreas e no espaço morto. Curiosamente, eles descobriram que a pressão média de vias aéreas foi o melhor marcador de sucesso do que a PIP. Napolitano e outros contribuem com o editorial de acompanhamento, sugerindo que a divisão dicotômica da PIP em apenas 2 níveis pode diminuir o valor dela como preditor. Eles sugerem que em crianças com cardiopatia congênita, as diferenças nos critérios baseados no tipo de lesão cardíaca ainda devem ser claramente definidos. Glenn Handler e colaboradores compararam testes de função pulmonar padrão e oscilometria de impulso em um grupo de 61 indivíduos com dispneia inexplicável ou como parte de uma avaliação pré-operatória. Eles descobriram que a frequência de ressonância foi um preditor independente da VF1 sobre as CVF anormais. Eles concluíram que a oscilometria de impulso teve desempenho semelhante ao teste de função pulmonar padrão e pode ser útil em pacientes incapazes de cooperar ou com dispneia. Em outro estudo, Wong e colaboradores estudaram pacientes pediátricos com SARA e avaliaram o suporte respiratório após a extubação. O suporte respiratório pós-extubação mudou ao longo do tempo e as formas foram registradas e analisadas, comparando os indivíduos que receberam suporte respiratório pós-extubação versus aqueles que não receberam entre as categorias de gravidade da SARA pediátrica. O índice de oxigenação e a duração da ventilação mecânica foram maiores nos indivíduos que receberam suporte respiratório pós-extubação em comparação aos que não receberam. Eles relataram que a maioria dos pacientes pediátricos com SARA necessitou de suporte respiratório pós-extubação, sendo que muitos pacientes até a alta hospitalar. Lelouch e colaboradores avaliaram os umidificadores aquecidos de nova geração, mensurando a temperatura e a umidade fornecidas em uma variedade de configurações e temperaturas do ambiente variáveis. Eles descobriram que os novos dispositivos de umidificação mantiveram rotineiramente a umidade absoluta necessária na maioria dos casos, independentemente da temperatura do ambiente. Eles concluíram que os novos umidificadores com algoritmos avançados para gerenciamento da temperatura ambiente teve melhor desempenho do que os dispositivos antigos. Sabes e colegas avaliaram o fornecimento de oxigênio via cânula nasal em modelos realistas de neonatos a adultos quanto à geometria de vias aéreas superiores. Os fluxos variaram de 0,5 a 65 litros por minuto. A fração inspirada de oxigênio fornecida aumentou de forma não linear com a relação entre o fluxo de oxigênio e o fluxo inspiratório simulado. Sabes e colegas desenvolveram uma nova equação para prever a FO2 que corresponde de perto aos valores mensurados. El-Khatib e colaboradores avaliaram o impacto das configurações do ventilador na mensuração da potência mecânica em um modelo pulmonar de SARA. Utilizando ventilação com volume e compressão controlada, eles mensuraram os valores de potência mecânica para indivíduos simulados com SARA leve, SARA moderada e SARA grave. Se a potência mecânica excedesse 17 litros por minuto, o volume corrente, a frequência respiratória ou a PIP seriam manipulados independentemente para reduzir a potência mecânica para menos ou igual a 17 litros por minuto. El-Khatib e colaboradores concluíram que a ventilação volumétrica com fluxo inspiratório constante resultou na menor potência mecânica. A manipulação do volume corrente foi o método mais eficiente para manter a potência mecânica segura e protetora no modelo. Zimmermann e colegas realizaram uma revisão retrospectiva de traqueostomia realizada em indivíduos que necessitavam de aprovação do responsável para o procedimento. A aprovação do responsável foi associada a um atraso de uma semana no momento da traqueostomia. O atraso do tempo resultou em uma redução de 50% na necessidade de traqueostomia. Em vez da traqueostomia, um terço dos indivíduos foi extubado, um quinto morreu e um pequeno número, ou seja, 5%, foi transferido para cuidados paliativos. Zimmermann e colaboradores concluíram que o momento ideal para a realização da traqueostomia pode ser melhorado, reduzindo procedimentos desnecessários. O PA e colaboradores fornecem um breve relato sobre a avaliação de áreas dependentes de colapso medidas pela tomografia de impedância elétrica durante o posicionamento supino entre períodos de posicionamento prono. Pupier e colaboradores descobriram que mesmo em indivíduos sem melhora na oxigenação, a tomografia de impedância elétrica mostrou melhor distribuição da ventilação durante a posição prona, o que pode estar associado a uma redução do risco de lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Cocola e colegas fornecem uma revisão narrativa do impacto da obesidade na ECMO. Eles revisaram 29 publicações que foram predominantemente revisões retrospectivas. Eles não encontraram impacto da obesidade na mortalidade ou complicações de indivíduos que receberam ECMO. Concluíram que os limiares de IMC para ECMO não têm evidências científicas. Shen e colegas fornecem uma revisão sistemática avaliando o uso noturno da ventilação controlada por pressão em comparação com a ventilação com pressão de suporte na qualidade do sono. Eles identificaram 4 ensaios envolvendo 67 indivíduos e descobriram que a eficiência do sono melhorou com a ventilação controlada por pressão. Em nossa série contínua sobre pesquisa e publicação em cuidados respiratórios, Denise Willis escreve uma cartilha sobre processos de revisão por pares e Jim Hess fornece uma revisão estatística para quem não é estatístico. Finalizamos aqui o podcast da Respiratory Care de abril de 2024. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.